A gente não estava falando sobre humildade. Me lembrei de uma historinha. Então, não é só ele que tem direito de contar a história, também tem, pelo menos uma, né? Diz que numa igreja local, é uma história, né? Com E, não é história real, não. Tinha um irmão que era tão humilde, mas tão humilde, mas tão humilde, que os outros irmãos um dia combinaram, né? Reuniram e disseram: olha, aquele irmão. Ele é tão humilde, mas tão humilde que ele merece um prêmio. Ele merece uma consideração da parte dos irmãos aqui. Então sugeriram comprar uma medalha para ele. Aí compraram a medalhinha, chamaram o irmão, explicaram para ele: olha, nós reconhecemos a sua humildade e acho que nós devemos reconhecer isso publicamente, e compramos então a medalhinha para o irmão, em honra à sua humildade. Aí deram a medalha para o irmão. Passou algum tempo, a igreja teve que reunir com o irmão e tomar a medalha dele. Toda reunião ele vinha com ela pendurada no pescoço, para exibir, né, a sua humildade, o mérito da sua humildade, né? Então passou a se orgulhar da humildade. Acabaram com o irmão, né? A humildade é uma coisa complicada, né? O ser humano, por ter natureza pecaminosa, às vezes se orgulha. Podemos nos orgulhar da própria humildade. Vamos então ler mais uma vez no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. Aliás, capítulo 1, novamente, mas apenas extraindo aqui alguns versículos. Vamos extrair aqui a mensagem do Evangelho. Também no livro de 1 Samuel. Primeiro capítulo, 1 Samuel, capítulo 1. O versículo 24. 1 Samuel, capítulo 1, verso 24. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Agora, capítulo 2, versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Apenas aproveitando um parêntese aqui, abrindo um parêntese. Lembra do remanescente que sofria com sentimento de esterilidade, de incapacidade de reproduzir na pessoa de Ana? E como que ela se derramou perante o Senhor? Olha o resultado. Se tornou produtiva, se tornou capaz, não é mais estéril. Agora, depois de Samuel, o Senhor abençoou a Ana e ela concebeu 3 filhos e 2 filhas. Está produzindo. Que isso também seja uma expectativa nossa, que as igrejas, que o irmão na sua vida, no seu ministério, os jovens na sua vida pessoal, possa também experimentar essa experiência nova de produção de frutos para a glória do Senhor. Agora o capítulo 3, verso 1 em diante. Lemos assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Vamos parar aqui a nossa leitura. Mais uma vez, mesmo assentados, vamos rogar a bênção de Deus para essa hora. Nosso Deus e nosso Pai, damos-te graças porque tu és o mesmo que naquela noite desceu até aquele lugar em Siló, e ali tua voz foi ouvida naquele templo, chamando aquele menino Samuel. Senhor, permita que hoje à noite aqui alguém ouça tua voz no nosso meio, chamando para a salvação. Pedimos que o Senhor, na tua graça, tua misericórdia, pelo teu Santo Espírito, fale, ó Pai, a algum coração aqui nessa noite, que haja aqui, Senhor, um menino, que haja aqui, Senhor, um adolescente, que haja aqui um jovem, uma jovem, ou um senhor ou uma senhora, que o Senhor venha chamar nessa noite para a tua salvação. Nós rogamos ao Senhor que teu Espírito tenha plena liberdade entre nós para usar a tua palavra e que a tua voz seja ouvida, Senhor. Que hoje à noite teu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, sejam glorificados através da salvação, da reconciliação de alguém contigo, através da obra do Senhor Jesus ali na cruz. O Senhor já pagou um preço caríssimo em favor das almas que estão aqui presentes. O pecado deles, o nosso pecado, já foi castigado na pessoa do teu filho lá na cruz. Ó Senhor, faça valer aquele preço que o Senhor pagou ali e salva almas hoje à noite no nosso meio. É o pedido, Senhor, que fazemos a ti, no nome do teu filho, Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Temos então lido acerca desse menino, Samuel, ainda muito criança, como diz o capítulo 1, que foi levado, que foi criado pela sua mãe, que foi cuidado por ela, depois foi desmamado, e então no devido tempo foi levado pela sua mãe e seu pai para o templo, e ali foi deixado, ainda criança, ainda muito criança, para viver com aquele velho ali e servir nas coisas, ajudando ali nas coisas do templo onde estava Eli, o velho sacerdote. Três coisas que eu queria pensar acerca dessa criança. Deve ter criança aqui no salão. Adolescentes, pré-adolescentes. Espero que o Senhor fale ao seu coração hoje à noite, criança. Essa criança, esse menino chamado Samuel, era um menino especial. Primeiro porque ele nasceu num ambiente de adoração. Embora todo o contexto que nós observamos, né, a tragédia espiritual que estava a nação, crise espiritual, trevas, a própria família não estava de acordo com o modelo estabelecido por Deus. Mas ali tinha uma mãe, tinha um pai que tinha temor e que ia constantemente ao templo para adorar o Senhor e levava o seu sacrifício. Foi nesse contexto que esse menino nasceu. tendo os pais que iam ao templo buscar o Senhor. Então esse menino nasceu num ambiente de adoração. Não são todas as crianças, na verdade são poucas as crianças no mundo que têm o privilégio de nascer num ambiente assim, um ambiente de adoração. Samuel teve esse privilégio. Outra coisa que eu queria pensar sobre esse menino Samuel. Ele cresceu e se desenvolveu no templo, no lugar onde se realizavam os sacrifícios e onde o Senhor era invocado, onde o Senhor era adorado. Então ele cresceu e ele desenvolveu-se ocupado com aquelas coisas sagradas, ocupado com as coisas do Senhor, com as coisas do Senhor. Foi assim o seu crescimento, da sua infância para a sua adolescência, para a sua juventude, até a sua maturidade. E um terceiro ponto acerca dessa criança. Esse menino era um menino diferente. Esse menino era especial, ele era diferente. A sua pessoa e o seu comportamento, a sua personalidade era diferente. Certamente porque veio em resposta à oração da sua mãe, foi um menino dado pelo Senhor de maneira miraculosa à sua mãe, e aquela mãe que certamente usou o tempo que ficou com essa criança para transmitir um caráter para aquela criança, não somente o leite materno, mas um caráter. E depois esse menino cresce ali naquele ambiente de coisas sagradas, de coisas do Senhor. Então, todo dia convivendo com aquelas coisas. Então, o comportamento desse menino era um comportamento diferente dos outros. Comparando ele com os filhos de Eli, então havia uma grandeza de diferença. Ele era muito diferente dos filhos de Eli, dos imorais, rebeldes, irresponsáveis, brincalhões, sem temor do Senhor. Os capítulos iniciais de Samuel mostram essa grande diferença entre os filhos de Eli e Samuel. Porém, Samuel crescia assim e assim. Samuel sempre foi apresentado diferente. Ele é diferente. É um menino diferente, um menino especial. Procedimento, comportamento diferente dos outros. No entanto, Samuel ainda, conforme diz o capítulo 3 e o versículo 7, capítulo 3 e versículo 7, embora ele nasceu num ambiente de adoração, embora ele tenha crescido nesse ambiente das coisas do Senhor, cresceu no meio das coisas do Senhor, embora o seu comportamento fosse um comportamento excelente, exemplar em tudo, no entanto, diz o versículo 7 do capítulo 3, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Não havia tido uma experiência pessoal de conhecer o Senhor por ele mesmo. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra. A palavra do Senhor ainda não tinha sido manifestada a ele, diretamente a ele. Era um menino especial, nasceu numa forma especial, um comportamento especial, mas tudo isso não fazia dele um menino que conhecesse o Senhor. Ele não conhecia o Senhor. Jovem que está aqui, adolescente, criança. Talvez, eu não conheço as crianças que estão aqui, nem os adolescentes, nem os jovens, poucos deles. Mas possivelmente você também tenha uma experiência semelhante à de Samuel. Quem sabe haja aqui crianças que nasceram em resposta à oração do seu pai. É o caso do meu menino, Mateus, o único que tenho. Talvez seja a sua experiência. Você nasceu porque o seu pai orou. A sua mãe orou pedindo e o Senhor moveu e você nasceu. Talvez seja a sua experiência. Talvez os seus pais já contaram para você, olha filho, você nasceu porque nós pedimos, não tinha jeito. E nós oramos e o Senhor nos deu você. Talvez você tenha nascido nesse ambiente de oração, de adoração. Certamente estamos falando aqui com filhos de crentes, filhos que nasceram num lar cristão, num lar que tem costume de ir às reuniões, de ler a Bíblia, de fazer o devocional em casa, de fazer oração todo dia juntos. Talvez você tenha nascido e crescido nesse ambiente. Talvez nós estejamos falando aqui com crianças, com adolescentes, com jovens que desde a infância aprenderam a decorar versículos da Bíblia. Você talvez possa citar hoje aqui textos da palavra de Deus de cor, porque você aprendeu com seus pais, você aprendeu com seu tio, aprendeu com seu avô, com sua avó. a palavra de Deus. E por causa disso, por causa da maneira como você nasceu, a maneira como você cresceu, da maneira como você foi criado, também o seu comportamento é um comportamento diferente. Lá na escola as pessoas percebem que você é diferente. Lá junto com seus coleguinhas, as pessoas percebem que você tem um comportamento diferente. Você tem um bom comportamento. Parabéns para você. Que bom. No entanto, pelo fato de você ter nascido de pais cristãos, pelo fato de você ter sido trazido ao mundo através da oração dos seus pais, o fato de você ter crescido aprendendo a palavra de Deus, vindo para as reuniões, ouvindo o Evangelho, lendo a Bíblia, carregando a Bíblia, decorando a Bíblia, e tendo um excelente comportamento na escola, um excelente comportamento na sociedade, não faz de você um salvo. Não faz de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Não faz isso, não faz de você um filho de Deus. Você precisa ter a sua própria experiência com o Senhor. Assim como Samuel teve que ter a sua própria experiência com Deus nessa noite que nós estamos lendo aqui no capítulo 3, ele era um menino especial, nasceu em resposta à oração, cresceu num ambiente de adoração, tinha um comportamento excelente, já servia ali no templo junto com Eli, porém, o capítulo 3, verso 7, diz que ele não conhecia o Senhor. E talvez essa noite seja uma noite um tanto desagradável para você, criança, adolescente, porque você vai descobrir que você não é salvo. Pelo simples fato de ter nascido numa família cristã, de ter crescido num ambiente cristão, de carregar uma Bíblia, de ter decorado versículos na sua mente, isso não faz de você um salvo, não faz de você um filho de Deus, um cidadão celestial, não faz. Você precisa ter a sua própria experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, para que você seja salvo, para que você se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, para que você se torne um filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. E então você seja realmente um salvo, uma salva. Será que essa noite falamos com alguém que teve todas essas experiências, esteja tendo ainda todas essas experiências, mas se eu te chamasse particularmente e perguntasse bem num cantinho para você, você já é um salvo? Quando foi que você se converteu? Você tem certeza absoluta da sua salvação? Você já é um filho de Deus? Você já nasceu de novo pela fé em Cristo? Você me responderia com toda firmeza? Você me responderia com toda a convicção de que você realmente é um nascido de novo? Você poderia me contar como foi essa experiência? Você poderia me contar de como você adquiriu essa confiança, essa convicção de ser um salvo, de ser uma salva, de ser um filho de Deus? Ou você teria dificuldades? Ou você não teria nenhuma experiência para contar em relação a um arrependimento, a um novo nascimento, a uma fé no Senhor Jesus Cristo, na obra dele do Calvário? Então a nossa oração é que o Senhor fale com você hoje à noite e que antes mesmo que termine essa reunião, aquela voz que desceu naquela madrugada lá no templo em Siló, chamando Samuel, Samuel, que essa voz chame o seu nome hoje. Ele conhece você pelo seu nome. Sabe o seu nome, sobrenome, idade, sabe quem são seus pais, conhece todos os seus pecados que você já cometeu, conhece a sua aflição, a sua preocupação aí agora, sabe o que se passa no seu coração e certamente ele tem interesse muito grande em que você seja salvo hoje à noite, não amanhã, hoje mesmo, hoje à noite. Três coisas a mais que eu queria pensar então. Três coisas que eu queria destacar nessa noite acerca dessa experiência de Samuel no capítulo 3 que nós acabamos de ler. Primeiro, nós vimos aqui o interesse de Deus, o grande interesse de Deus no menino, eu quero chamar a atenção para isso. Deus desceu dos céus e foi lá em Siló, foi lá na terra de Israel. E foi lá naquele lugar chamado Siló, de noite, de madrugada. Porque o interesse do Senhor era num menino, numa criança. Eu não sei quantos anos Samuel tinha aqui. Sabemos que ele foi desmamado pela sua mãe e depois foi levado para o templo. A gente não sabe a idade, alguns falam que possivelmente ele foi desmamado com 3 anos, 3 para 4 anos. Alguns dizem que, talvez, dependendo da alimentação que era dada naquela época, lá nas montanhas poderia amamentar até uma idade maior. Então, não sabemos a idade dele, mas ele era um menino ainda pequeno, como diz o texto. Era uma criança mesmo. E ele está lá no templo. E o Senhor desce porque ele está interessado numa criança, numa criança. Então, a gente aprende aqui que criança é gente. Criança é gente. Quantas vezes nós, adultos, e quantas vezes nós, líderes de igreja, nós, pais, não entendemos que criança é gente, desde que nasce, é gente. E às vezes a gente espera que a criança vire gente, para depois a gente começar a tratar com aquela gente. Quando é que uma criança vira gente? Não, criança é gente. Gente que Deus ama, gente que Deus pagou o preço lá na cruz do Calvário através do sacrifício do seu próprio filho, gente que Deus chama pelo nome. E aqui nós temos uma manifestação divina. O Deus dos céus, o Criador, o sustentador do vasto e infinito universo, desce na terra para falar com uma criança, para chamar uma criança. E ele faz isso de madrugada. E ele chamou o menino quantas vezes? Uma vez. O menino não entendeu. 2 vezes, o menino não entendeu. 3 vezes, o menino não entendeu. 4 vezes. A insistência do Senhor aqui nos ensina que Deus está muito interessado em Samuel. Ele tem um grande interesse nesse menino, porque é esse menino que vai mudar a história do seu povo. E quem sabe nós temos um menino aqui nessa noite, que Deus está colocando seus olhos em você, porque será você que vai mudar a história da sua família. Vai ser você que vai mudar a história, quem sabe, da igreja, aqui em Brasília, no Gama, Planaltina, seja onde for, aqui na região, no estado de Goiás, ou quem sabe em outro canto do Brasil. Deus sabe, Ele está colocando seus olhos em você, menino, e quer te chamar hoje à noite, assim como Ele fez com Samuel. Então, Deus está interessado no menino. E nessa noite, espero que Deus, eu creio que Deus está interessado também numa criança, num adolescente, num jovem aqui, mas também num adulto, que os adultos não se sintam excluídos do chamado do Senhor para a salvação hoje à noite também. O interesse do Senhor nesse menino é demonstrado por causa da insistência do Senhor. Ele chama a primeira vez, o menino acorda e corre até a cama do velho Samuel, diz o Senhor, do velho Eli, diz: o Senhor me chamou, eis-me aqui. E o velho Eli diz: não te chamei, pode voltar, deitar-te. E ele deita novamente, daí a pouco, novamente, Samuel. E ele corre lá no Eli e mais uma vez: vai deitar, menino, eu não te chamei. E 3 vezes o senhor não desiste de chamar o menino. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Às vezes a gente sai para distribuir folhetos e eu às vezes bato na porta de uma casa e eu escuto as pessoas conversando lá dentro. Eu sei que tem gente, eu chamo 1, 2 vezes... Aí eu fico sem coragem de chamar a 3ª vez, eu vou embora. É timidez, é falta de coragem, é falta de ousadia. Mas graças a Deus que Deus não é assim. Deus chama 1 vez, 2 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Deus me chamou não sei quantas vezes e insistiu até que me encontrasse. Assim é a experiência de cada um que está aqui, que foi salvo. Quantas vezes o Senhor nos chamou, quantas vezes Ele insistiu conosco, que nós endurecemos, nós não quisemos atender na porta do nosso coração, mas Ele insistiu. Deus estava insistente com Samuel, Ele queria Samuel, Ele quer você. O interesse do Senhor é manifestado nessa insistência em chamar Samuel, até que ele atenda. Foi então quando Eli entendeu: é o Senhor que está chamando esse menino. Então ele instrui Samuel. E ontem parece que o irmão perguntou, né, como que Eli poderia ter ajudado Samuel, e alguém respondeu, né, sabiamente, que ensinou Samuel: olha, quando você ouvir novamente a voz, você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É o Senhor que está te chamando, menino. Se chamar novamente, responde o Senhor. Não precisa vir a mim, vai a ele. Foi uma resposta sábia do velho sacerdote Eli. Então, Deus estava interessado nesse menino e chamou insistentemente até que houve a resposta do Samuel a voz ao chamado do Senhor. Eu queria destacar esse ponto inicial e não deixar de falar uma coisa. Existem pais, como nós falamos no início, que criança é gente. E a gente precisa tratar a criança como gente. E existem pais que só entendem que a criança é gente quando essa criança começa a dar trabalho. Então começa a se orar por aquela criança que agora já cresceu e está dando trabalho, então começa a levar para a igreja, para os irmãos orarem por aquela criança ou por aquele adolescente ou jovem, porque começou a dar trabalho. Aí virou gente. Deveria ter sido tratado como gente desde que estava aqui, ó, amamentando. Porque já é gente que precisa ouvir, mesmo sem entender nada, mas ouvir cânticos, orações, leitura da palavra de Deus. E quando criancinha precisa ouvir não, precisa aprender que existe não na vida. E a criança, desde pequenininha, tem que entender. Existem coisas que eu não posso fazer. Existem coisas que os meus pais não me deixam fazer. O não faz parte do desenvolvimento de uma criança. Mais importante do que o sim. O não vai ensinar a criança princípios que talvez ele não vá aprender quando for velho. Ele precisa aprender quando é criancinha, pequenininha. Não vamos esperar que uma criança comece a dar trabalho para entender que ele é gente. Para orar por ele, para orar com ele, para ler a palavra com ele, para cantar com ele, para ensinar ele, para dar exemplo para ele, para trabalhar com ele e pregar o evangelho para ele, falar do céu e falar do inferno para a criança. Para falar de Cristo crucificado por uma criança de 2, 3 anos de idade. Porque criança é gente que precisa de salvação. O Senhor estava interessado em Samuel porque ele era um menino. Que nós também tenhamos interesse nos meninos, que também precisam de salvação. O segundo ponto que eu queria destacar, essa dificuldade que Samuel teve de compreender que era o Senhor que estava chamando. Por quê? Samuel, até ali, até nesse ponto, ele estava acostumado a atender os chamados humanos da sua mãe, quando ainda estava com ela, e depois, quando foi lá para viver com Eli, acostumado aos chamados de Eli. Toda vez que Eli chamava, Eli atendia, era muito obediente. Então, ele estava acostumado a atender os chamados humanos, ouvir a voz humana e atender prontamente. Mas agora é a primeira vez que ele ouve uma voz que não é humana, é a voz divina, é a voz sobrenatural, é a voz de Deus. E ele teve essa dificuldade de compreender que era Deus, o Senhor, que estava chamando. E o capítulo 13, verso 7, diz que ele não conhecia ainda o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Essa dificuldade é natural. Não somente uma criança tem essa dificuldade, como os adultos também têm essa dificuldade. E quem sabe hoje à noite tenha pessoas aqui adultas a quem o Senhor já dirigiu centenas de vezes através do Evangelho, dirigiu aos seus ouvidos um chamado e você não entendeu que era o Senhor que estava te chamando. E quem sabe hoje à noite você ainda não atendeu a voz do Senhor. Você está como Samuel, quem sabe você já ouviu o Evangelho, você sentiu-se incomodado, você sentiu-se chamado, mas você achou que era o pregador que estava te chamando. E depois da reunião você procurou o pregador. Quem sabe em uma outra ocasião você estava num determinado lugar e você viu um evangelista falar da palavra de Deus e você entendeu naquele dia que aquele evangelista estava insistindo muito e você entendeu que era o evangelista que estava te convidando. Não era. E quem sabe algum líder da igreja, algum presbítero te visitou e falou do evangelho, falou da necessidade de você se converter e você pensou, esse presbítero conhece a minha vida, ele está vindo aqui porque ele deve estar querendo alguma coisa comigo. Não era. Era o Senhor te falando, era o Senhor dirigindo a sua pessoa, ao seu coração, à sua mente, chamando você para a salvação, você não entendeu. Você não está entendendo ainda, quem sabe, até hoje à noite, que é a voz do Senhor, através da voz do homem, chamando você pelo seu evangelho, te chamando para a salvação. Há uma dificuldade natural do ser humano de entender a voz de Deus. Quem sabe... Crianças aqui, adolescentes, jovens, você não tem entendido a insistência da sua mãe, você não tem entendido a insistência do seu pai, quando seu pai senta junto com você e diz, meu filho, olha, você precisa se converter, meu filho. Olha, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, confiar no Senhor Jesus para você ser salvo, meu filho. Quem sabe a sua mãe fez isso várias vezes. E depois que o pai vai embora, você deve ter falado: não, não aguento mais essa insistência do meu pai. Meu pai insiste demais, a minha mãe insiste demais. Não é o seu pai, meu filho. É Deus te chamando. É a voz de Deus insistindo com você para te salvar, para perdoar os seus pecados, para limpar sua ficha, para fazer de você um filho dele. Ele quer fazer de você um filho dele. E você não está entendendo que é Deus que te chama. O Senhor chama através do Evangelho. Paulo diz isso lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 14, quando ele fala que é pelo Evangelho que Deus nos chama. Então, quando o Evangelho está sendo pregado, Deus está chamando os pecadores, Deus está chamando as pessoas, está chamando os ouvintes. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem que fala acerca da justiça divina, a justiça de Deus que castiga o pecado, que condena o pecado, que condena o pecado com morte. O salário do pecado é a morte. E você, por ser um pecador, você está destinado a morrer e a ser condenado a uma perdição eterna porque você é pecador. Mas o Evangelho não é só essa notícia ruim da justiça de Deus que condena, que lança na perdição o pecador. O Evangelho é a notícia de que Deus, lá nos céus, na sua graça, ele providenciou um sacrifício para que a sua justiça fosse satisfeita naquele sacrifício. Então ele enviou o seu filho lá do céu, e seu filho veio aqui, se fez homem, nasceu sem pecado, cresceu sem pecado, foi até a cruz, se entregou nas mãos dos homens, assumiu os nossos pecados sobre os seus ombros, e ali a justiça divina castigou nele os nossos pecados. E a justiça divina fez aquele castigo perfeito, completo, no Filho de Deus. Ele morreu, foi separado de Deus ali na cruz. Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? A justiça de Deus castigou Jesus Cristo pelos seus pecados, pelos meus pecados. O Evangelho fala disso. Mas o Evangelho fala mais. O Evangelho agora vai falar de um convite. De um convite que Deus faz a todo pecador, a toda pessoa, para que a pessoa possa vir a Cristo. E o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 11, aquele texto tão conhecido, quando ele convida dizendo: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É um convite do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho também é esse convite para você vir a Cristo. O Evangelho fala também daquele convite do Senhor Jesus Cristo em João 7, 37, quando ele estava lá em Jerusalém, no último dia da festa. Diz que ele levantou a sua voz no meio daquela multidão e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É um convite para você saciar a necessidade da sua alma. E você está tentando saciar a necessidade da sua alma com prazeres, com descontração e, quem sabe, já com bebidas, com drogas, com prostituição e com coisas dessa vida. E a sua alma nunca vai ser satisfeita com essas coisas. O Senhor diz: vinde a mim. Se você tem sede, você só pode saciar essa sede vindo a mim, tendo um encontro pessoal comigo. O Evangelho, então, é esse também, esse convite de Deus, esse chamado do Senhor. É o Evangelho que fala da justiça, do castigo do pecado, da morte de Cristo crucificado e do convite de Deus para te perdoar, para te salvar. Deus te chama hoje à noite. Então o menino Samuel teve dificuldades para entender e teve dificuldades para responder ao Senhor. Talvez você já saiba de tudo isso que nós estamos falando. E quem sabe você esteja vivendo essa dificuldade, justamente essa dificuldade. Você sabe que precisa ser salvo, você sabe que precisa se converter, você sabe que Deus está te chamando, mas você não consegue responder ao Senhor. Você não consegue decidir, você não consegue dar aquele passo. Nós cantamos o hino 32 que diz: Cristo me chama, me quer salvar, é só um passo que tenho de dar. E esse um passo você não consegue tirar o seu pé, parece que o pé colou, você não consegue dar o passo. Quem sabe essa é a sua dificuldade hoje à noite. Se essa é a sua dificuldade hoje à noite, fala com Ele. Ele quer te salvar. Você quer ser salvo? Fala com Ele: Senhor, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo dar o passo, Senhor. O ser humano é impotente mesmo. É mais do que impotente. A Bíblia diz que o ser humano sem Cristo está morto. É por causa disso que você não consegue. Mas existe poder suficiente na graça de Deus para que a graça de Deus, quando ela vem ao pecador, morto em delitos e pecados, o pecador consegue reagir, consegue responder pela graça de Deus. A graça te dará forças hoje à noite para você responder ao Evangelho, crer em Cristo, confiar, dar esse passo decisivo de confiar no Senhor. Deus te chama hoje à noite. E se você está tendo dificuldade, fala com Ele. Não fala comigo, não, que eu não posso te ajudar. Eu só posso te ajudar orando, mas quem vai te ajudar a tomar esse passo é o Senhor. E se você se curvar perante esse Senhor e dizer, Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. O Senhor disse, todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Confia nisso e vai ao Senhor hoje. Ele te chama, responde o Senhor. É o mesmo conselho que Eli deu para Samuel. Responde o Senhor, é Ele que está te chamando. Não precisa vir a mim, não. É o Senhor que te chama, responde Ele. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Algumas pessoas, quem sabe nós também, tantas vezes nós falamos numa reunião evangelística, olha, se você quiser alguma ajuda para você ser salvo hoje à noite, pode me procurar, pode procurar algum dos irmãos. Nós, às vezes, praticamos isso, sim. Nós estamos prontos, dispostos a ajudar, a conversar, a ler a Bíblia, a orar junto, a explicar mais a palavra de Deus. Mas, na verdade, quem te leva a tomar esse passo é o Senhor, pelo seu Espírito. Ele age quando você quer isso. Quando você quer isso verdadeiramente, o Senhor vai agir e vai levar você a tomar esse passo sem a necessidade da ajuda de uma outra pessoa. E quando você for salvo, a glória vai ser toda do Senhor, porque foi Ele que te chamou e foi Ele que te capacitou a reagir diante do Evangelho, crendo no Senhor Jesus e o recebendo como Senhor e como seu Salvador pessoal. Finalmente, um último ponto a ser considerado é a tensão que esse menino ficou depois de ter ouvido a voz do Senhor. Diz no versículo 15, capítulo 3, verso 15, diz assim: depois que ele respondeu o Senhor e o Senhor falou com ele, entregou também para ele uma mensagem acerca da casa de Eli, uma mensagem realmente muito dura para o futuro de Eli e seus filhos. Mas então, no versículo 15, diz assim: ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Gente, aqui eu imagino que tensão que esse menino ficou desde aquelas horas da madrugada, quando o Senhor chamou. Ele não dormiu mais. Diz que ele ficou deitado até pela manhã. Não diz que ele dormiu até pela manhã. Ele ficou deitado, porque foi tenso aquilo. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Uma experiência com Deus. Isso é tenso. Eu me lembro de janeiro de 1987, quando, pela graça de Deus, o Senhor me chamou. O Senhor já estava me chamando. Eu não estava entendendo. Eu, como Samuel, foram dias de tensão. Foi um final de ano tenso para mim. Um início de ano tenso, e na minha tensão, aqueles dias que eu perdi o prazer do mundo, as festas não faziam mais sentido para mim, as bebidas não faziam mais sentido para mim, os meus amigos não faziam mais sentido para mim, eu não sabia o que estava acontecendo, eu procurei a ajuda da minha mãe. Mas a minha mãe não podia me ajudar, não era salva, não era convertida. E ela não pôde me ajudar, e eu então fiquei vagando ali na rua por alguns dias, procurando saber o que é que está acontecendo comigo, eu estou esquisito. Então foi quando eu entrei na casa de uma tia, de três tias solteiras, e ali eu entrei naquela casa e contei para elas, olha, eu não sei o que está acontecendo, estou assim, assim. E elas então abriram a Bíblia e a palavra de Deus veio, e aquele alívio, né? Aquele alívio de entender, era o Senhor que estava me chamando, era o Senhor que queria me salvar. E quando eu saí daquela porta para fora, parece que não tinha chão, estava pisando nas nuvens. Eu era salvo, eu fui salvo pela graça de Deus. Agora eu era um novo convertido, que maravilha. Que coisa gostosa ser um salvo, ser um novo convertido. Mas foram dias tensos antes disso. E depois também houve uma pequena tensão, porque a gente começa uma vida nova com Deus e a gente não sabe das coisas. E para esse menino também foi tenso, depois que ele ouviu a voz do Senhor, e foi tenso até ele abrir a casa do Senhor na parte da manhã, E diz que ele temia relatar a visão a Eli, ele estava com medo daquilo. Era uma experiência diferente para ele. Mas vejam que, versículo 16, que a coisa vai mudar. Ele vai ser aliviado. Versículo 16 diz assim: chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Eu imagino aquela voz trema: eis-me aqui. Então ele disse, verso 17: o que é que o Senhor te falou? O que que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Verso 18: então Samuel lhe referiu tudo. Samuel abriu o coração e falou tudo para Samuel. Não guardou nada para ele. Abriu o coração e confessou para Samuel tudo que o Senhor tinha falado. E eu creio que quando ele começou a falar, ele foi se aliviando do peso que estava nos ombros dele. Ah, isso é muito semelhante ao momento em que uma pessoa se converte ao Senhor. Ele crê no Senhor Jesus Cristo. Mas só ele e o Senhor sabe disso. Seus amigos não sabem, sua família não sabe, a sua mãe não sabe, o pai não sabe ainda. Ele está tenso, ele está tenso. Então, quando alguém chama: meu filho, o que está acontecendo? E então você chega para o pai e diz: pai, eu criei. Aí o peso vai embora. É isso que diz Romanos capítulo 10. Eu queria terminar lendo Romanos capítulo 10. Quando Paulo diz daqueles dois passos tão simples que são necessários para que uma criança seja salva, para que um adolescente seja salvo, para que um jovem seja salvo, para que um adulto, para que um idoso, uma idosa sejam salvos. Romanos capítulo 10. E versículos 8. Romanos 10, versículo 8 diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Talvez seja essa a sua experiência, jovem. A palavra da fé está aí no seu coração, está na sua boca. Você pode até repetir o que nós estamos falando. Você sabe de tudo isso. Mas o verso 9 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Afirmação da palavra de Deus. Se com a tua boca confessares, a tua boca, não a boca do teu pai, da tua avó, da tua tia, não, a tua boca, com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você precisa abrir a sua boca, você precisa crer com o coração, abrir a sua boca e fazer a sua própria confissão de que Jesus Cristo, a partir de agora, é seu Senhor e seu Salvador pessoal. E o versículo 11 diz: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, não haverá confusão. Não haverá dúvidas, haverá convicção para aquele que creu no Senhor. E o versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, isso inclui você, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. E que hoje à noite você seja um Samuel. O Senhor te chama, insistentemente, Ele te ama, Ele quer te salvar. Responda ao Senhor, responda ao chamado do Senhor. Não hesite, não fique demorando, mas aí mesmo onde você está, você curva aí a sua cabeça e você fala: Senhor, eu quero te receber, eu quero crer no Senhor Jesus, eu quero ser salvo, Senhor. Eu quero ter a minha própria experiência com o Senhor. Eu sei que o meu pai já teve experiência com o Senhor, eu sei que a minha mãe já teve experiência com o Senhor. Mas eu não tenho ainda essa experiência. Eu quero essa experiência para mim hoje, agora. Salva-me, Senhor. Que seja assim. Que Deus aplique a sua palavra em cada coração hoje à noite. Amém.